Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Conselho de CEO com Carlos Zambrana.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO. Toda semana a gente conversa aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir às edições passadas no aplicativo Panflix, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. E na semana em que se comemora o Dia da Mulher, eu tenho o prazer de conversar com Chieko Aoki, CEO da rede Blue Tree Hotels.
Se a pandemia da Covid-19 causou um abalo sísmico na economia mundial, ela foi letal para a indústria do turismo, principalmente para a hotelaria. Pequenos hotéis não aguentaram e fecharam suas portas. Grandes cadeias tiveram de se readequar. A rede Blue Tree Hotels, com 23 empreendimentos no Brasil, se viu no meio desse furacão. Teve de fechar temporariamente as portas de suas unidades e aos poucos foi voltando. Mas ainda está longe da normalidade. Afinal, ainda há muitas restrições para quem pretende viajar e se hospedar em bons hotéis. No Conselho de CEO desta semana, a empresária Chieko Aoki vai contar como tem sido comandar a rede nesses tempos. Vai falar sobre seu trabalho no grupo Mulheres do Brasil e também no projeto Unidos pela Vacina. Fundador e presidente da rede Blue Tree Hotels, Chieko é formada em Direito pela Universidade de São Paulo, com cursos em Administração na Universidade de Sofia, em Tóquio, e de Administração Hoteleira na Cornell University, nos Estados Unidos. Trabalhou em diversos lugares do mundo, como Estados Unidos, Ásia e Europa, e agora está administrando seu grupo de casa, onde gosta de ler, assistir filmes e cantar no karaokê.
E a gente já está aqui com a Chieko Aoki. Chieko, é um prazer recebê-la no Conselho de CEO.
Ah, mas você não vai ganhar de mim prazer. Estou muito feliz de estar contigo.
Chieko, muito obrigado pela presença. E eu já te pergunto o seguinte, a pandemia do coronavírus, ela foi muito dura para vários setores da economia, né? Mas um dos que mais sofreu foi a indústria do turismo, né? E a indústria hoteleira, sobretudo a indústria hoteleira. Como é que tem sido administrar um grupo hoteleiro num cenário de tantas restrições?
Bom, obrigado por você pegar esse tema, né, do turismo, acho que é muito importante. Até a nossa amiga Luísa está tão preocupada que ela sempre fala do turismo, que ela não tem nada a ver com o turismo, mas ela sabe como a gente tem sofrido. Mas espero que seja assim, que passe logo. O primeiro momento realmente foi bastante impactante, nós tivemos os hotéis fechados e o que, que a gente precisou? Nós precisamos, assim, imediato fazer duas coisas muito importantes. A gestão de risco para a gente pra poder sobreviver, né, os hotéis terem como... sobreviver sem ter nenhum hóspede na casa e também fazer todos os protocolos de segurança sanitária para que quando os hóspedes voltassem pudessem se sentir seguros, né? Então são duas coisas que a gente, felizmente nós tínhamos base para fazer isso muito rapidamente. Primeiro, gestão de riscos, sempre fomos muito focados em gestão de riscos e isso nos ajudou porque foi só ajuste para ver como é que a gente poderia financeiramente e a gente previu que eventualmente ficássemos com os hotéis fechados até setembro. Graças a Deus não ficamos, mas foi quase, foi só abrir em agosto, então até setembro. E nós prevemos também a questão dos protocolos, como nós procuramos, tinha feito 2 anos de treinamento em como cuidar de mais de pessoas, cuidar da limpeza, cuidar da operação, então isso nos ajudou a fazermos um protocolo sobre segurança sanitária, de limpeza, de higiene, rapidamente, E fizemos tão rápido e nós disponibilizamos no nosso site, foi até, a gente recebeu uma premiação por conta disso, porque, mas a gente sabia que tinham pequenos hotéis, principalmente familiares, que tinham dificuldade de montar todos esses protocolos. Ele foi super acessado, né, e foi muito bom. E, então, foram duas coisas importantes que nós fizemos. Agora, uma coisa muito importante, né, a tristeza, porque a gente fica feliz quando o hotel está cheio. A tristeza de ver o hotel, assim, primeiro fechado, e quando nós abrimos, a ocupação baixíssima, me dava a tristeza de ver o rosto das pessoas. Então, e ali todos os protocolos mudaram, né? E a gente já no ano anterior à Covid, nós já tínhamos feito o check-in por face, né? Tudo por celular, reconhecimento facial. Então, a situação em si, mesmo da forma como a gente operava, exigiu mais um pouco a questão da segurança nos cuidados onde as pessoas tocam. Mas, no geral, eu acho que foi mais um reforço, um lembrete. Mas a maior, como eu disse, a maior tristeza foi ver o hotel vazio, ver a área de eventos vazio, e isso eu acho que vai ficar marcado para sempre, porque eu nunca vi um hotel tão silencioso na minha vida como nesse período e quando eu passava. Mas passado esse primeiro susto, depois em agosto mais ou menos começou a voltar devagarinho. Hoje nós temos a seguinte situação, Sandrana, uma coisa muito interessante. Tem hotéis que estão voltando por volta de 30%, 35%. Por outro lado, tem hotéis que estão até com 60%. Né?
De ocupação, então, né? De ocupação.
São muito grande.
Como? De ocupação, né? 30% de ocupação.
Hoje. Né? Foi aumentando aos poucos. E hoje tem hotéis, por exemplo, olha, num lugar interessante, em Londrina, a ocupação vai até 60%. Então, tem algumas situações que significa o seguinte, né, Sambrana? A gente podia ter explorado mais os nossos hotéis do jeito que a gente está fazendo agora, que talvez no passado, não adianta falar do passado, talvez a gente tivesse captado esse novo segmento de hóspedes que estão chegando também nos hotéis por conta do momento.
Qual foi a mudança no perfil do hóspede e dos hotéis? Você tinha muitos hotéis voltados para o público de negócios, focava mais nesse segmento e agora passou a focar mais em lazer. Conta um pouco o que mudou no teu negócio.
Olha, não dá para a gente mudar a cara do hotel, né? A maioria de nossos hotéis são grandes hotéis de negócios e principalmente para eventos. Não dá para você mudar, né? Agora eu vou botar uma praia. Não dá. Então, não dá, né? Bem que eu gostaria, mas vou botar aí no meio do jardim. Tá, não dá. Então, dentro do que é possível fazer, nós nos adaptamos, né? Fizemos algumas coisas. Primeiro, assim como muitos hotéis fizeram, disponibilizamos para usar como office, né? My space, meu espaço. Então, mas a gente fez uma diferença de personalizar ao máximo, porque se as pessoas iam para o hotel, porque nas casas não tinha espaço, tinha barulho, enfim, não tinha internet, tinha uma série de deficiências. Então, aí tinha que ter a perfeição em todas as deficiências que nós identificamos, que eventualmente as pessoas poderiam ter onde morar, porque era maior home office, a maioria estava em home office. E depois, também no final de semana, né? Você ficar com o marido, com os filhos a semana inteira, coitada das mulheres, deixa elas descansarem um pouco nos finais de semana, nos hotéis. Graças a Deus que tem maridos muito generosos, muito bacanas, e eles vieram para os hotéis. Então, não apenas são, né, das suas cidades, mas também iam para mais longe. E os hotéis de resort, a gente tem um resort lá em Minsk, mas estava com limitação de ocupação todos os resorts, né? Estava de 60, 50, agora está até 40, enfim. Ele ficava lotado. E era bacana, né? Eu vou contar um negócio que a gente fez. Como todo mundo ficou meio distante das pessoas, os programas que a gente fazia era de juntar as famílias. Que a gente falava, a gente tinha muitas atividades para criar laços, fortalecer o laço entre as pessoas, sejam os netos com os avós, com os filhos, etc. Então, fizemos atividades e foi um sucesso. O hotel estava cheio. Agora, os hotéis de negócio. Teve o que mudou. Olha que interessante, nós tínhamos pequenos eventos, né? Antes a gente tinha grandes eventos, mas tinha maior número de pequenos eventos, onde os diretores antes ficavam nos seus escritórios e as pessoas participavam via como é que chama, a internet e tal, mas a live, agora no live, os diretores vinham e falavam com suas equipes, que eram muitos, né? Então eles faziam os pequenos almoços e faziam live com a sua equipe. Então, os papéis mudaram um pouco, eu achei isso também bastante interessante, né? Então, daqui para frente, eu acredito que teremos mais pequenos eventos, e depois, quando todos estiverem vacinados, né, eu quero que o senhor vacine logo, aí a gente vai ter eventos grandes também. Mas mudou um pouco o perfil, né, porque o ser humano, acho que a gente antecipou essa entrada tão forte da tecnologia em eventos, em reuniões, né? E é bem mais prático mesmo. Eu mesma acho que todas essas mudanças em forma da gente se reunir, essas mudanças vieram para ficar.
Diz uma coisa, Chico, desculpa, só uma questão. Você falou desse modelo MySpace, né? Na verdade, isso foi, você converteu alguns quartos em escritórios, né? Para as pessoas passarem, como se fosse passar um dia trabalhando dentro de um quarto de hotel.
Sim.
Isso funcionou? Como é que isso perdura até hoje? Quando acabar essa pandemia e todo mundo tiver vacinado, é um produto que vai permanecer no portfólio dos seus hotéis?
Sim, por enquanto fica, mas eu acho que não é uma coisa que vai ficar para sempre, não. Eu espero que tenha mais hóspedes, né? Que a gente possa disponibilizar todos os apartamentos para os hóspedes. Porque eu acho que vai ter... se as pessoas viajavam 10 vezes, vão viajar, acho que 5, né? Ou 3, vai diminuir. Mas as pessoas vão voltar. Então, eu acho que agora... os hotéis resorts, eu acho que ganharam bastante espaço. Eu acho que daqui para frente, muita gente também vai preferir ficar nos resorts. Eu acho que é óbvio, né? Você também, né, Sandrana?
Eu também. Você, quando for analisar hoje, para analisar a abertura de novos hotéis, o que te atrai mais hoje? Seriam hotéis mais para lazer? Você já está analisando isso? Tem algo em vista?
Olha, eu tenho muitos hotéis de negócio. Então, eu acho que hotéis de lazer são interessantes. Só que eu e mais 300 mil pessoas vão estar pensando do mesmo jeito, né, Zambrana? Então, tudo que os outros pensam igual, eu acho que é um bom caminho, porque é mais difícil, né? Tudo que todo mundo pensa igual, eu acho um caminho mais difícil. Você tem que pensar em alguma coisa diferente, alguma coisa híbrida, que você fica mais na cidade, mas com cara assim, sabe? Mas de você poder se sentir à vontade e entreter, enfim. Tem que buscar novas fórmulas, eu acho. E vamos encontrar.
Agora, Chico, eu estou escutando você aqui com esse bom humor, com essa tranquilidade e calma, falando da tua empresa, do que aconteceu. Como é que você manteve a calma? E eu vou te perguntar, você manteve a calma diante da hecatombe que foi lá no começo, em março, quando os hotéis começaram a ser fechados, enfim. Como é que foi essa experiência?
Olha, Sandrana, eu acho que quando você sofre sozinho, você sofre muito mais. O que a gente tem que fazer? Tem que ter presença de espírito para tomar todas as providências que são necessárias o tempo todo. Você tem que estar em alerta. Como os hotéis ficavam vazios, quando tem cliente, gente, é uma alegria. Nossa, você não imagina quando os hotéis têm mais... E a gente pergunta, escuta, como é que está a ocupação? 30%. Nossa, meus parabéns, que coisa boa. Antigamente, se fosse 30%, dava uma bronca, né? As pessoas tinham que se esconder debaixo da mesa. Eu acho até engraçado, porque a gente muda, você vê como é que tudo, a referência, né, das coisas, é tudo a gente que faz, né? Então, porque 30% hoje é ótimo, 60% está no máximo, né? Porque também tem limite de ocupação dos hotéis. Então, é uma reflexão importante da gente fazer, né? Você aprende a entender melhor a situação. Porque quando tudo é muito bom, a gente não tem tanta facilidade para entender as coisas, né? Nem as ruins, nem as boas. Eu acho que a vida é assim, muito boa. E a gente fica meio...
Aprender a olhar o lado bom também. Mesmo na crise, olhar as coisas boas que aparecem. É isso.
E tem muitas coisas boas. Nossa equipe, o Sambrana, cresceu muito. E eu vejo o desenvolvimento da equipe, o sentimento de responsabilidade da pessoa, de celebrar as pequenas coisas. Gente, isso é... Olha, eu acho que o que eu mais ganhei é o desenvolvimento da equipe. O pessoal realmente se tornou mais responsável, mais, assim, consciente do que eles podem e o que não devem fazer.
Por que você acha que isso aconteceu? Por que precisou? Por que você acha que precisou de uma pandemia para você enxergar isso e para, na verdade, para a equipe enxergar isso e para você sentir esse salto no conjunto?
É, olha, você vê que quando acontece uma situação dessa, uma situação difícil, a maior dependência que você tem é de quem está responsável por fazer as coisas. Não gosto muito desse termo, é a ponta, né? É onde acontecem as coisas. Você tem que dar liberdade, tem que dar autonomia, mas antes disso, a gente tem que estar preparados, né? E a gente já tinha esse processo de dar bastante autonomia. Eu dei muito mais autonomia. Dei muito mais poder a eles. Vocês façam o que vocês acharem que é melhor. Porque a gente sabia das dificuldades, a gente não sabe ao todo toda a dificuldade que eles estão sentindo no dia a dia. Então, a gente dá todo o apoio, mas as pessoas que estão realmente fazendo, estando com hóspede, né, e tal, e que eles são responsáveis. Então, isso foi um aprendizado importante para eles, que caiu, ficaram muito responsáveis, e para mim também saber delegar cada vez mais e que confiar mais nas pessoas.
E para você, você falou de aprender a delegar mais, né? Você disse que a equipe cresceu muito durante esse período. E olhando para você, o que você acha que esse período todo te trouxe de ensinamento e te fez crescer mais como líder?
Olha, como líder, não sei, mas como... acho que eu tenho mais paciência. Eu acho que aprendi a ter paciência com a situação, que tem coisas que não adianta a gente ficar afobado, né? O negócio da vacina, das pessoas saírem na rua, né? As pessoas tinham que ficar em casa, mas você vê as pessoas sem máscara na rua. Puxa, eu ficava muito impaciente com isso, sabe? Porque pro benefício de todos, que todos nós tenhamos disciplina, que a gente possa aguentar, né, o momento difícil agora, para poder ter um momento brilhante, né, de luz lá na frente. Então, mas eu vi que é difícil, né? Então, isso, a gente aprende a ter paciência. A gente aprende a enxergar essas pequenas celebrações, né? Que mesmo as pequenas celebrações, quando merecida, você tem que celebrar com uma ocupação tão baixa. E assim, eu acho que aprendi principalmente a enxergar o lado, como você disse, o lado bom das coisas, né? Os clientes, eu sempre gostei muito de cliente, agradecia muito. Mas agora eu vejo, eu falei, nossa, as pessoas saem de suas casas, vêm até aqui. Né? Eu tenho que realmente a gente tem que dar o nosso melhor mesmo. As pessoas podiam estar na casa deles, né? E eu estou aqui na minha casa, eles podiam estar lá, mas eles estão lá no nosso hotel. Então, e tem pessoas que viajam, vêm para o nosso hotel de negócios, apesar de todas as dificuldades, de pessoas de saúde, todos se hospedam. Puxa, mas realmente a gente avalia como essa questão da gente ter tanta coisa para realmente para agradecer, de reconhecer, e que numa maré boa a gente não faz tanto. A gente acha que é óbvio.
Isso que você falou é muito importante. É agradecer no momento ruim, mas também agradecer quando está numa maré boa. Isso acho que é uma lição para todo mundo que fica dessa pandemia, né?
É verdade. A gente só agradece quando no momento ruim.
Você tocou num ponto importante da vacinação, né? E, de fato, as coisas só vão voltar à normalidade, as pessoas só vão voltar a viajar, a ir em restaurante, a ficarem mais tranquilas quando a população estiver vacinada, né? E você está fazendo parte de um movimento pelo Mulheres do Brasil, pelo grupo Mulheres do Brasil, encabeçado pela Luísa Helena Trajano, e você está desde o início nesse movimento, né? Está desde a fundação junto com ela. Você está encabeçando um movimento que é o Unidos pela Vacina, que tem como meta juntar sociedade civil, empresariado, para que a população brasileira seja vacinada até setembro. Me conta um pouco, é possível chegar lá em setembro? O que vocês estão fazendo nesse campo?
Se eu não acreditasse, não estava assim, né? Não estaria lutando como eu fiz. Antes de estar aqui com você, eu estava direto trabalhando nas pesquisas que nós estamos fazendo, nas prefeituras e tal, para ver as necessidades, né? E olha, e é tão gratificante, porque é tal coisa, né? Você acaba entendendo tantas coisas que eram necessárias serem feitas, né? E que, por força das circunstâncias, a gente acaba descobrindo e colaborando. Então, e todo mundo está assim, feliz de estar participando, porque é uma necessidade de todos nós, estamos ajudando a salvar vidas e também salvar a economia, né? Porque todo mundo precisa que as pessoas saiam, no meu setor, precisa que as pessoas saiam de casa. E a Luiza Helena, que tem, né, venda por internet, mesmo assim, ela encabeçou isso, ela está dedicada, a gente vê que ela, de manhã cedo até a noite, está dedicada, sim, integralmente nesse movimento. E, olha, tem dado resultados, assim, todo dia a gente tem uma conquista muito bacana. Não digo o Brasil todo, mas uma grande parte dos brasileiros com quem a gente conversa, todos estão querendo participar. Até as comunidades Nikkei, ontem eu fiz uma apresentação, falando que quero participar, todo mundo quer ajudar, porque eu acho que isso faz super sentido. Nós temos que ter essa nossa participação, como, não apenas com, né, como ser humano, mas como brasileiro, para o nosso país. Olha, é uma coisa assim, apaixonante. E que realmente eu acho que vai acontecer. Você me perguntou se vai acontecer. Estamos fazendo, para mim não existe outra data. Temos essa meta e queremos cumprir.
Como é que é? O que que vocês estão fazendo? O que que explica um pouco? Qual que é o plano de ação? Como é que vocês estão atuando para que isso aconteça, Checo?
Então, nós estamos querendo assim, queremos ajudar onde é necessário, né? Não estamos, não temos nada assim contra o que se faz, não é isso. A gente faz uma pesquisa junto às prefeituras e vê nas secretarias de saúde se eles estão preparados, se tem material suficiente. Né? No Rio de Janeiro, estão vendo que até queriam fazer uma tenda. Então, já teve uma doadora que já colocou, a Luxcola vai colocar tenda, precisa de uniforme, tem camiseta, enfim. E tem outros insumos, agulhas e tal. Então, geladeira, né, para guardar a vacina, que talvez eles não precisassem. Então, tem coisas que, imagine uma prefeitura que tem que fazer cotação, demora 3 meses, por cada um dos itens que tem que fazer cotação, demora. Então, se a sociedade civil, se nós podemos ajudar, fazer doações onde é necessário, ou mesmo carregar o piano onde é necessário, faz sentido, né? Eu acho que isso é tão bacana. E isso tem unido, né? As pessoas estão unidas pela vacina e realmente está tendo união pela vacina e união dos cidadãos para um objetivo comum, que é de salvar vidas e salvar, fazer com que a economia volte à normalidade o quanto antes. Então, eu acredito que vai acontecer, estamos todos que estamos nisso, estamos empenhados, né, em fazer, em ajustar todas os buracos que possam existir nesse processo de ter a vacina e as pessoas vacinadas.
Legal. Você, além desse projeto do Unidos pela Vacina, você é muito atuante no grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo que também luta pelos direitos das mulheres, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, né? A gente tem hoje uma realidade ainda que ainda deixa muito a desejar, que é o número de mulheres em cargos de liderança nas empresas e também nos conselhos de administração. Você é uma CEO, uma fundadora de uma grande rede hoteleira. Como é que você está enxergando? Você acha que essa agenda está avançando? As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço? E o que precisa ser feito para que elas conquistem ainda mais? Checo.
Precisamos de mais homens como você, falando o que você está falando, isso é uma coisa muito importante, né? Que mais homens também falem, não é só as mulheres, a gente só as mulheres lutando pelas mulheres, mas homens e mulheres, né? E você vê que hoje já tem muitos conselhos, mesmo grandes fundos, né? Que querem, fazem questão de ter mulheres nos conselhos, então isso é uma grande conquista, né? E eu acho que assim, sempre se viu que as mulheres estudam mais, gostam de estudar mais e tal, se investem muito mais na educação. E isso tem feito com que elas estejam profissionalmente, tecnicamente preparadas e queiram também lutar por uma posição melhor. Para te dar um exemplo de como as coisas, não só no Brasil, mas no mundo mudou, até no Japão, as pessoas estão preocupadas no Japão, eles querem até 2030 crescer não sei quantos por cento do PIB, colocando com mais mulheres no mercado de trabalho. E tem muitos homens, que lá era assim, mais machista, né? E tem curso para os homens cuidarem de bebês, como dar banho, como dar mamadeira, trocar fraldas. E tinha lá, quando a gente participou de um evento, a Luísa também foi, nós somos com 30 mulheres, participaram de um evento sobre valorização do trabalho da mulher, lá no Japão, que lá é um programa de governo, né? É um, aliás, programa de Estado. O programa de Estado é 2030, mais mulheres no mercado de trabalho. E quando eles sabiam, por exemplo, fazer, né, algumas atividades mais de lar ou de cuidar de criança, eles ganhavam um PIN. Eles ficavam tão orgulhosos de ganhar um PIN porque sabiam cuidar de dar madeira para o bebê. Não, é verdade. Estou falando outro extremo. Mesmo no outro extremo, estão buscando, né, estão reconhecendo que o trabalho da mulher é super importante. E eu acho que a combinação do homem com a mulher é tão gostoso você trabalhar tanto com homens como mulheres, ideias diferentes, né? Com a diversidade, eu adoro a diversidade.
É isso que eu ia te perguntar. Traz mais diversidade para a empresa, e o que, que uma empresa ganha tendo essa diversidade de opiniões e de gênero, enfim? Qual que é a tua posição sobre isso?
Eu vejo que, por exemplo, eu tenho muito mais uma visão mais assim, humana, né? Eu tenho muito de cuidar de pessoas, eu me preocupo muito com o sentimento das pessoas. E a parte, tem homens lá que acham que resultado, não sei o quê, não sei o quê. Mas então esse equilíbrio é importante, sabe? Porque eu acho que não pode ser só sentimento, né? Nem pode ser só a parte técnica, né? Eu acho que tecnicamente, é como dizem, né? O John Nesbitt disse, há 2 anos que eu falo isso, o John Nesbitt, ele falou high tech, high touch. Quanto mais tecnologia, mais humanidade. Porque senão não tem lugar para o ser humano. Então, aliás, uma profissão que eu acho que vai crescer muito é tudo. As profissões intermediárias eu acho que vão sumir, mas o que vai fortalecer são onde você pode dar a sua capacidade, né? Serviços, por exemplo, de hotelaria, eu acho que tem serviço de hotelaria, não apenas de robôs, etc. Então, tem atuações, tem profissões repetitivas que vão ser vão passar a ser mais por robôs, talvez, tipo de robô. Mas tem coisa que só o ser humano, né, pode realizar, porque tem esse high touch, que eu acho que a mulher tem bastante.
Legal. Chico, a gente está caminhando aqui para o final do programa e eu sempre peço aqui o conselho do CEO da CEO. Então, com seu conselho de CEO para quem está escutando, para quem está assistindo o nosso programa.
Bom, rapidinho, eu vejo que existe uma preocupação muito grande no mundo, como é que ficam os empregos, né, daqui para frente, com a tecnologia cada vez mais avançando e fazendo muitas coisas muito melhores. Então, como eu disse, né? Muitas profissões repetitivas talvez tenham que ser, né, substituídas por um outro tipo de profissão. E nessa nova profissão, será fundamental que o ser humano realmente tenha consciência do que é ser humano, o que é ser algo high touch. Na nossa empresa, nós temos uma metodologia, né, que a gente chama bem servir, e a parte da tecnologia. Está tudo perfeito. Eu não abro mão do bem servir, porque é toda a parte técnica da operação do hoteleira que tem que estar impecavelmente bem feita, porque é tecnologia. Agora, o high touch é o que a gente chama de bem cuidar, é aquilo que você faz pelas pessoas muito além do seu uniforme. O seu uniforme está no bem servir, na tecnologia. Aquilo que você faz está além do seu uniforme. É você. Então, quando agora daqui na profissão de futuro, o seu cuidado, o seu olhar humano, de estar além do seu uniforme, eu acho que vai ser um diferencial muito importante em todas as profissões. Até quem mexe com tecnologia, quando pode desenvolver uma tecnologia que seja bom, não apenas em tecnologia, mas que seja bom para as pessoas. E aquela da sociedade, né, 5.0, sociedade 5.0, é fazendo uma tecnologia que seja, que atenda a ser, é, entregar mais humanidade, mais possibilidade das pessoas serem felizes, né, que é uma tecnologia que está sendo bastante utilizada no Japão para os idosos.
Maravilha. Checo, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Maravilha. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com a Chieko Aoki, da rede Blue Tree Hotels, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Muito obrigado e até mais.
Conselho de CEO, com Carlos Zambrana.